Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
Muito bem, bem-vindo ao seu programa UPE Negócio, e agora de volta, matando a saudade de muita gente, Heloísa Pimentel, Alquimia Geek, um espaço que a gente se acostumou aqui a ouvir, muito bacana, trazendo aí talentos pernambucanos, talentos brasileiros nessa área. Heloísa, prazer imenso ter você de volta aqui no seu espaço, Alquimia Geek. Boa tarde, Heloísa.
Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. É um prazer estar de volta, né, Flávio? Depois de quase um mês aí de ausência.
Tem greve, né? Então aí tudo aconteceu, muita coisa acontecendo, Copa do Mundo. Isso. Mas estamos de volta aí, firme e fortes, né?
Exatamente.
E a Heloísa, como sempre, traz assim convidados maravilhosos, pessoas que são talentos, pessoas que fazem história, pessoas que contribuem com a educação. E hoje a gente recebe aqui Roberta Cirne. Olha só para ler aqui o que a moça faz: ilustradora, quadrinista, roteirista e escritora. Roberta, um prazer imenso ter você aqui na Rádio Web UPE. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder estar aqui com todos vocês.
E a gente também, saber assim, como é que faz para fazer tudo isso? Eu perguntei para ela, pessoal, o que é que ela faz? Não, Flávia, eu simplesmente faço. Eu trabalho com os quadrinhos, eu faço o roteiro, diagramação, a balonagem, os desenhos, tudo.
Não, isso é porque ela não botou que ela também faz a programação do site dela, que ela faz o próprio Heloísa. Site, etc, etc. É uma lista.
Só traz gente do teu jeito, assim, nascido com 7 meses,
tem,
né?
Tem que ser gente acelerado do juízo.
Então, Roberto, me fala um pouquinho do teu trabalho, o que é que você faz, os destaques, o que é que você vem feito aí ultimamente.
Bom,
conta um pouquinho pra gente.
O meu trabalho é com quadrinhos, né? Então, eu já faço isso desde criança, eu já gostava de ilustrar, de desenhar, de trabalhar com a área.
Mas faz pouco tempo, na adolescente.
Não, tem tão pouco tempo. Bom, o trabalho que eu estava fazendo desde criança, da adolescente também com quadrinhos, eu comecei a jogar RPG com minha turma e comecei a quadrinizar as histórias de vampiro
legal.
Que a gente jogava.
Uhum.
Então, a partir daí, eu disse, não, por que eu não transformo isso em HQs locais?
Perfeito.
Né?
Ah, então assim, você contextualiza as suas histórias dentro da nossa cidade com...
Isso.
Ah, que bacana, eu acho isso fantástico.
Sim, e assim...
Porque a gente só vê, desculpa, assim, sempre os quadrinhos com...
É.
De fundo, né? É Manhattan, nada contra,
não.
Mas é sempre fora, e acho que ver nossa realidade aqui é muito legal.
Justamente, porque o Recife, ele tem uma história riquíssima que a gente não explora. A gente vai ver eu considero folclore, né? Eu
Perfeito.
Coloco no âmbito do folclore,
uhum.
Porque se a gente coloca... Uma coisa como o Drácula, que uhum. todo mundo valoriza por ser um folclore
Perfeito.
Estrangeiro.
Uhum.
Por que a gente não pode valorizar o folclore local, o
Com
folclore
certeza,
recifense?
Claro.
E nós temos histórias maravilhosas. Temos as lendas do Riacho do Prata, nós
uhum.
temos a emparedada da Rua Nova, temos
Nossa.
O Boca de
Muito
Ouro.
Legal.
E uhum. eu estou trabalhando todos esses temas, usando o Recife como pano de fundo. E isso foi, assim, bem aceito. Não somente em Recife,
uhum.
porque recentemente eu fui para um evento em Minas Gerais e todo mundo lá está conhecendo o Recife através do meu site, das histórias que eu estou contando.
Que a gente vai falar do seu site daqui a pouco, tá?
O livro está sendo usado como referência em projetos, né? Fora daqui.
Sim, sim.
Mas eu vou falar, que você não está querendo falar, mas eu vou falar. Você recebeu um prêmio HQ Mix, que é um prêmio nacional altamente disputado. Fala um pouquinho desse prêmio para a gente conhecer cada vez mais o seu trabalho.
Bom, o HQ Mix eu ganhei pelo trabalho com a Sinagoga. Eu fiz um quadrinho chamado Passos Perdidos, História Desenhada, com um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, junto com um livro que foi baseado na obra de Tânia Kaufman, ele foi premiado.
Que legal.
Ganhou o prêmio de maior contribuição para o quadrinho nacional naquele ano, em 2007. Então a gente foi lá para São Paulo receber esse prêmio. Mas esse meu projeto é um projeto pessoal, meu primeiro
Perfeito.
Projeto pessoal.
Perfeito. E a gente, não sei, qual é a sua opinião com relação aos investimentos do Estado? A gente, Heloísa, né, estamos trabalhando, ela tem um grupo aí junto com ela, fazendo um trabalho enorme, desenvolveram agora, bem pouco tempo, né, o primeiro evento, né, mostrando assim, o HQ pernambucano, tentando trazer aí para o público de uma forma geral. Falta investimento estadual, federal, o que é que se pode pensar e pedir, né, hora do político pensar, que eu acho que o HQ tem muito a educar, né?
No caso, eu já falei isso em uma outra entrevista, que em São Paulo nós temos o PROAC, e o PROAC ele tem uma área especificamente para quadrinhos. E o que acontece com a gente é que a gente não tem. Está inserido em literatura, e quadrinhos não é literatura.
Não existe uma linha, né, de foco, de financiamento, de patrocínio, de nada que o governo tenha
não.
direcionado para quadrinhos especificamente.
Uhum. Em São Paulo, em Minas Gerais, inclusive, teve esse festival agora, o Festival Internacional de Quadrinhos. E eles têm toda a verba destinada para isso, inclusive para a contratação de professores,
uhum.
de oficinas, que são muito bem pagas pelo
Perfeito.
Material que é fornecido,
uhum.
entendeu? E nós não, né? Ainda não.
Precisa, né? Eu acho que é um ano importante, o professor Fábio Pedrosa falava agora, é um ano importante hoje a gente estar aqui fomentando essa discussão para falar dos candidatos aí, pensarem um pouco, investir. Tem muito trabalho que é educativo, que é de lazer, que é de divertimento, mas que mostra a nossa cultura e gera emprego. A gente está falando de geração de emprego.
Movimenta muito dinheiro. É um mercado que movimenta muito dinheiro e se for bem explorado, se for investido nele, eu acho que ele vai dar um retorno social muito grande.
A gente passou agora bem pouco tempo uma reforma trabalhista que vai movimentar muito, vai criar muita necessidade de criação de emprego através de microempreendedor individual, né? Que busca. Eu acho que o HQ, esse segmento aí, você falou de diversas atividades, eu posso trabalhar em diversas áreas, pode fomentar, reativar uma indústria têxtil, né, gráfica, que está parada, né?
Quanto mais habilitada a pessoa for dentro do seu âmbito de trabalho, mais ela vai conseguir. No meu caso, eu fui obrigada a abarcar todo esse conhecimento para justamente ter um trabalho sob meu ponto de vista, onde eu poderia administrar melhor. Então, se cada artista pudesse ser seu próprio empreendedor, perfeito, e buscar o seu próprio marketing pessoal, iria ser excelente. Ia ser
um espaço, né, para oficinas, para palestras, para treinamentos, para capacitação muito grande. Porque é um pessoal que recentemente estava uma conversa lá num grupo que a gente faz parte e que as pessoas queriam informações sobre MEI.
Perfeito.
Né? E aí, conversando com o Rafael Becker, ele vai montar dia 12 agora de junho, de julho, uma oficina sobre MEI para eles.
É importantíssimo.
Né? Porque é uma área que está aparecendo, que as pessoas precisam entender como funciona para poder se encaixar
particularmente
nela.
Particularmente agora, com a nova, né, legislação trabalhista, e por sinal a gente está aqui com o professor Fábio Porto, que hoje não vai falar conosco, mas está sempre aqui conversando conosco sobre direito trabalhista, né? Haverá muita necessidade de buscar esse tipo de formatação para que a pessoa possa oferecer seu trabalho. E me fala uma coisa, vamos falar do teu site, a gente divulgar aqui, como é que a gente pode ver teu trabalho para poder contratar, para poder saber. Quem sabe aí está aí um grande empresário que está nos ouvindo e tem interesse de, quem sabe, contar a história da empresa dele em quadrinhos.
Sim,
né?
Sim.
E aí vai que rola uma atividade. Qual o site que a gente pode acessar para ver teu trabalho, Roberta?
Olha, o meu site é o Sombras do Recife. Tudo que é atrelado ao meu trabalho é com Sombras do Recife. Então, Sombras, a fanpage é Sombras do Recife, o Instagram é Sombras do Recife.
Pronto.
E o site também.
Pronto.
E lá você vai encontrar material histórico, didático, quadrinhos. Porque minha área, como essa de pesquisa histórica, eu pesquiso primeiro e depois eu faço o roteiro e depois eu faço a história.
Perfeito. E olha só, acho que é uma forma de aprender história muito mais fácil do que, vamos dizer, que alguns livros que são até enfadonhos,
muito,
né? Você tem em quadrinho. Acho que quem aprende com quadrinho nunca mais esquece. Porque se esquecer o texto, lembra da imagem. Aí lembra do contexto.
Aí lembra do,
né,
contexto. Exatamente. Quadrinho é uma linguagem perfeita para isso.
E
Gilberto
é
Freire,
né,
já dizia isso, né?
Ah,
e é universal,
legal,
né?
É universal.
E tu te baseia muito nessa parte de Gilberto Freire, de tudo isso.
E assim, só nesse mercado local a gente já tem uma coisa assim, e justamente pela internet interligar tantas pessoas, eu já estou com um trabalho também fora de Recife com o pessoal de São Paulo, que é o Gibi de Menininha, que vai ser lançado pelo Catarse, que é uma plataforma de financiamento que também pode ser utilizada pelos artistas. Eu só acho assim, nesse quesito de marketing pessoal, a gente deveria investir mais na capacitação dos artistas, porque a gente vê que tem muito artista que tem conhecimento, mas ele não sabe como passá-lo. É complicado isso.
É porque o se vender é uma coisa difícil, né? Nem todo mundo é preparado para vender o seu próprio produto. A gente está muito vinculado a entregar para o outro vender para a gente, né? Acaba que acontece
esse
muito.
Do Recife, esse aqui...
Foi o meu Catarse, no caso, foi
legal.
O que eu fiz, mas eu já tinha a revista publicada, a revista tinha sido publicada, então eu fiz um processo de revenda do material, mas as pessoas financiam pelo Catarse os seus...
Para quem não conhece, Catarse é um site, é uma plataforma que faz financiamento. Então você tem um projeto, você coloca lá, você cria cotas, cria formas de participação, por exemplo, de Roberta, você podia comprar uma determinada opção, receber a revista, mas receber com adicionais, com brindes. Pode receber pelo correio.
E a taxa deles não é assim, é baixa para a amplitude do que eles oferecem.
Perfeito.
É 13% apenas a taxa do Catarse. Então
é muito
vale
bom.
A pena.
E a gente tem tido muitos projetos aqui em Pernambuco financiados 100% pelo Catarse, até mais, 130%. Né? A gente tem tido uma receptividade muito grande, o que tem permitido que os artistas daqui realizem os seus sonhos, né?
Porque é uma plataforma nacional. Ela é uma plataforma, sim.
Muito bonito aqui. Quem tiver aí no rádio é isso, né? Estiver nos ouvindo, tem a possibilidade de entrar na internet e colocar aí
essa sombra. Essa é a capa da revista.
Sombras do Recife, tem uma capa que é muito bonita. Realmente é um trabalho de qualidade. Parabéns. Obrigada. Quem puder aí, acesse, procure ver, comprar o seu material. E para comprar a sua revista, como é que faz para comprar? Quem tiver interesse de colecionar.
Bom,
porque a pessoa que vive e gosta de HQ, tem muito disso, né? Eu conheço
uma
que está aqui na minha frente.
Certeza. Eu já tenho a minha.
Ela comprou no Catarse, já, justamente.
Ah, legal.
Né? Mas, assim, tem a venda na banca de Aldin, né? Neodin, na banca Guararapes.
Perfeito.
Na Avenida Guararapes.
Um grande abraço para o Aldin, que esteve aqui conosco. Foi um dia maravilhoso. Convidado, sempre que quiser voltar, está à disposição.
Com certeza. A gente já volta, que ele vai fazer a Feira Asgardiana agora em
muito
agosto.
Bem.
A gente volta aqui com ele para anunciar.
Todos lá na Feira Asgardiana.
Estaremos.
Porque quando ele monta uma feira dessas, todos os artistas de Pernambuco vão para lá.
Muito bem.
É uma grande confraria.
O que é que você quer? Tem algum contato? Então, o contato Sombra do Recife, você vai procurar Instagram,
pela página do Facebook. E aguardar agora só o projeto novo, que vai chegar no Catarse também, que é esse projeto em conjunto chamado Gibi de Menininha.
Muito
São
bem.
Histórias de terror feitas com mulheres de todo o Brasil. Então, é um projeto só de mulheres esse.
Agora, fala uma coisa pra gente aqui, que eu conheço alguém que tem medo dessas coisas, né? Não vou falar quem, né? Mas tem vampiro aqui pro Recife, não, né?
Certo. Tem Papa Figo.
Opa.
Tem Papa Figo, tem Boca
aquela
de Ouro, tem essas...
Da perna cabeluda, tudo aqui da conversa, né? Nunca existiu.
Olha,
não,
né? Assim, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem.
Existem, né? Minha amiga, quero agradecer aqui a presença de Roberta Cirne, ilustradora, quadrinista, roteirista, e você que está interessado, Sombras do Recife, acessa aí em qualquer plataforma, você vai ver o trabalho dela, é maravilhoso, trazido por Heloísa Pimentel, que é a nossa maestra aqui no Alquimia Geek. Heloísa, muito obrigado mais uma vez pela presença no seu espaço, né, Alquimia Geek.
Obrigado, Flávio. Obrigada a todos. E quando o Roberto lançar o Catarse de Menininha, vem para cá.
Traz pra cá,
gente.
Com certeza,
divulgar,
eu trago.
Divulgar e começar.
Para a gente fazer em coleção, que eu acho que é uma coleção que vale a pena, né? Marca
e
muito.
E provavelmente vou estar em dezembro em São Paulo também, no festival lá de quadrinhos, na CCXP.
Muito bem.
Exatamente. Tô na expectativa.
Né? Roberta, foi um prazer imenso recebê-la aqui. Você está gripada, mas mesmo assim esteve aqui conosco. Quero te agradecer, tá certo? Essa atenção e colocar aqui o microfone da Rádio Web UPE à sua disposição, tá bom?
Muito obrigada, viu?
Muito obrigado. Muito bem, falei com ela, com Roberta Cirne, com Heloísa Pimentel, na Alquimia Geek. Agora vamos dar sequência falando com nosso amigo Ricardo Lima, que traz toda semana. Muito obrigado, meninas, pela presença. Um forte abraço. A gente sempre está com ele aqui. Ele passou duas semanas, uma semana ausente, mas sempre trazendo muito conhecimento, muita informação, e vai falar para você naquele espaço garantido que é administração, novas perspectivas, novas possibilidades. Ricardo Lima, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo. Depois de duas semanas de ausência, né, estamos aqui novamente, e um prazer sempre renovado para mim estar na sua presença, principalmente com os ouvintes da Rádio Web.
É meu, meu amigo, é todo meu. Me fala uma coisa, você vai falar sobre psicologia, gestão, gestão e psicologia, como é que funciona isso, qual é essa relação?
Veja, Flávio, eu tenho uma abordagem, você já conhece de algum tempo, né? Um pouco diferenciada da administração. Eu coloco dimensões que normalmente não são ensinadas nas faculdades, não são vistas pelos administradores e isso
e que
faz...
resultam em falhas e faltas.
Eu
né?
acho que limitam bastante a ação do administrador.
Não tem a menor dúvida.
Né? A competência deles.
É
mas, infelizmente, é dessa forma. E o nosso interesse aqui é tentar desmistificar essas coisas e enveredar por um novo caminho.
E contribuir para um pensar diferente.
Exatamente,
né?
Exatamente, com certeza. Até trazendo um mundo melhor também, né? Nesse sentido, já que vivemos em coletividade
Perfeito.
O tempo todo, né?
Uhum.
E somos administradores desde que nascemos.
Não tem a menor dúvida.
Não é? Bem, hoje o tema que eu trago aqui é uma das cinco abordagens que eu trato em administração, que é a dimensão psicológica, né? Eu sou daquela teoria de que se nós não soubermos administrar bem a empresa chamada eu, não saberemos administrar bem a empresa chamada vocês.
Nossa, muito bom.
E o eu e vocês estão correlatamente relacionados aí o tempo todo. Vivemos em sociedade. Se considerarmos a organização como uma amostra da sociedade, só no aspecto sociopolítico, mas no psicológico também, porque encontraremos dentro da organização pessoas com os mais diferentes perfis psicológicos, de personalidade, de conduta, enfim. Né? Então temos todos essas matizes, né, psicológicas dentro da organização representadas pelas pessoas. E temos a figura dos líderes, administradores, gerentes, diretores, etc., dos administradores em si, que também são pessoas como as outras, né? E é fundamental você ter uma boa administração do seu eu, ser um bom gestor do eu, né? E uma coisa interessante, Flávio, é que se faz muita análise SWOT, né, análise situacional, para empresas, para organizações, mas não se faz para as pessoas propriamente ditas. Nós não temos o hábito de nos autoanalisar, né, para poder nos entendermos melhor, termos consciência da nossa condição, né, de personalidade psicológica, para poder termos uma vida interior melhor e poder favorecer isso para os outros também, já que estamos num processo de permanente interrelacionamento. E a administração, antes de técnica, ela é um fenômeno social. Então, o primeiro ponto é ser um bom administrador do seu eu. Perfeito. E para isso, temos que fazer nossa análise SWOT.
Ricardo, você fala de... Você traz um assunto que a gente começa a desdobrar. A gente não... Olha, são muitas. Eu acho que de 10 empresas que você fala, 10 grandes gestores, né? A retórica de que as pessoas são o nosso maior ativo, né? As Isso. pessoas são as coisas mais importantes, mas não são incluídas no processo, não são solicitadas para participarem ativamente da estratégia, das decisões, é omitido. O nível de informação, ele passa muito acima do que se chama de nível estratégico, e as pessoas ficam fora dos grandes processos. E aí o administrador, esse gestor, né, esse empresário, ainda diz que as pessoas são o diferencial em suas organizações. Mas quando, por exemplo, as coisas não estão indo muito bem, a primeira redução que é feita, né, ele entende como um custo que ele corta e ele tira os grandes talentos. Isso reflete essa má gestão que a gente tem no Brasil, muita problemática. E você trouxe o caso, a gente vai, querendo ou não, vai resgatar a Galó, né, na forma de como conduz a empresa, na baixa rotatividade, no apoio às pessoas, na integração. Então, isso está faltando ao empresário brasileiro, Ricardo.
Com certeza, Flávio. Isso é um dos grandes fatores que faz com que a administração, no Brasil, em linhas gerais, ela não seja mais eficiente. A grande dificuldade é nos enxergarmos como iguais. E essa visão fica muito mais difícil quando assumimos cargos, porque tendemos a aceitar que o cargo é um apartheid humano. Ou seja, se eu estou imbuído, estatuidamente falando, de uma gerência, de uma diretoria, de uma chefia qualquer que seja, quando eu estou dentro da estrutura organizacional, né, representando o núcleo estratégico, o tático, na verdade as pessoas confundem esse poder, né, como um instrumento de dominação sem nenhum critério humano. E transformam a estrutura organizacional em apartheid humano. Esse é o primeiro erro. Mas isso é um reflexo do próprio eu. As pessoas não conseguem ter esse entendimento de se enxergarem como uma pessoa melhor e que pode melhorar sempre. E a primeira coisa que você tem que fazer é encarar os outros como iguais, independente do cargo que você assuma. Eu pergunto a você, tem pessoas mais importantes numa organização do que o pessoal que trabalha nos serviços gerais, que trabalham na limpeza dos banheiros, recolhendo os lixos, varrendo os corredores, deixando as condições ambientais, fisicamente falando, dentro da organização a melhor possível, não aconteceria o operacional da empresa.
Perfeito.
Independente da função que a pessoa tenha, por maior hierarquicamente que seja ou menor, ela é tão importante quanto.
Perfeito.
Esse é o primeiro problema de nós como seres humanos, encararmos o outro como iguais.
Exato.
E tão dignos quanto nós. E isso é transpassado para a estrutura organizacional.
Perfeito.
E para a gestão. Esse é o grande pecado. E esse pecado, ele é muito alicerçado em cima do uso das ferramentas da administração, achando que isso daí é tudo, né? Que realmente ela é que vai resolver tudo. Tá? Os controles, os processos, isso aí é que vai dar o resultado definitivo. São instrumentos, são meios, mas não é o essencial. Isso é fundamental, mas não é essencial.
Uhum.
Uma diferença muito grande entre fundamental e essencial.
Perfeitamente.
Não é? É. Então é fundamental, mas não é tudo para você ter isso.
Ricardo, você já falou algumas vezes aqui da questão do empoderamento. É muito moderno se falar, né? Empowerment, né? Vou empoderar. Mas aí que você traz essa realidade, né? As pessoas não são empoderadas, não tem realmente essa dimensão de se envolverem com a organização. Das mais simples às mais complexas atividades, sendo respeitada como ser humano, se inteirando, né, do que a empresa faz, né? E muitas vezes é uma decisão tomada na alta cúpula, digamos assim, na hierárquica, no nível estratégico, pode esbarrar e ser completamente dissolvida na hora que um executivo chega numa empresa e é recebido na recepção por uma pessoa no atendimento. Eu vou contar uma historinha muito breve. Há alguns anos atrás, eu fui receber um convite, a indicação de uma pessoa, para fazer uma consultoria em uma empresa. E aí, muito bem referenciado, cheguei no horário que havia sido marcado, e aí cheguei numa recepção toda pintada de cor cinza, as paredes eram bem ásperas, e uma cadeira assim, para sentar bem desconfortável. A recepcionista estava fora, todos estavam ausentes, aí fiquei por mais de 40 minutos, e aí, de repente, passou uma jovem bastante sorridente, que veio até mim perguntar o que é que eu estava fazendo ali, que se eu precisava de alguma coisa. Ela era de uma empresa terceirizada que fazia limpeza. E se dirigiu a mim e perguntou assim: o senhor está precisando de alguma coisa, está esperando alguém, o senhor quer uma água? E aí foi lá dentro, trouxe uma água. A única pessoa que se preocupou da minha presença ali foi ela. Uma hora depois, saíram todas as pessoas, Ricardo, de cara amarrada, fechada, de uma reunião, passavam por mim, parecia que passavam por um estátua, um monumento, e passaram, nem davam boa tarde, direto. A moça da recepção que chegou, sentou, baixou a cabeça, colocou o headphone, né, o headset, o headphone, como chama, e ficou de trabalhar. Depois foi perguntar o que eu estava fazendo. Ao entrar para falar com o CEO dessa empresa, aí ele me perguntou, ele baixou o sorridente, que estava com problemas na empresa, o que é que poderia fazer. Aí eu olhei para ele e disse: não tem muito o que fazer aqui. Na verdade, o que você precisa fazer é reavaliar o que é que as pessoas estão pensando da sua empresa. Porque a forma com que tudo aconteceu nessa última uma hora aqui, eu só tiro daqui uma pessoa que eu gostaria que você trouxesse para uma palestra, que é a pessoa que serve o café, que me atendeu. Ela precisa fazer uma palestra para suas pessoas, e isso lhe inclui, para que haja uma mudança a partir daí na sua organização.
Perfeito, Flávio. Esse seu exemplo, né, que foi uma experiência de vida, é fantástico e é real. Há um empoderamento, há uma capacidade de empoderar as pessoas.
É.
Agora, o principal fator de empoderamento, sabe qual é? Encantamento.
Perfeito.
Você foi encantado por essa atendente.
É verdade, verdade.
E os diretores ou chefes de LC daquela reunião, muito pelo contrário.
Sabiam, estavam completamente
repugnados.
Completamente. É? Eles saíram com uma raiva e a ira tão grande da reunião, que quem quisesse que estivesse ali não estavam nem ligando.
Exatamente. Então, essas pessoas não se colocam no lugar do outro, porque eu garanto que eles gostariam de ser tratados como você foi por essa atendente. Mas eles não tratam os outros como gostariam de ser tratados.
Na verdade, eu não assinei o contrato da consultoria, né? Porque eu disse à pessoa, si mesmo, eu disse: olha, aí, não, eu tive uma consultoria recentemente aqui, trabalhou as pessoas, e aí eu disse: o que foi avaliado e o que foi decidido? Eu disse: não, porque a gente vai, eu não tenho agora. E tinha um banner atrás dele dizendo tudo que havia sido feito, tal. Estava lá, eu disse: não, mas dê uma volta, vire, olhe para trás, que você vai ver o que foi feito há pouco tempo. Então, assim, as pessoas estão comprando projetos, slogans de empoderar isso, e não estão praticando aquilo que você trouxe hoje para falar com a gente.
Porque, na verdade, falta o princípio disso tudo, falta a essência interior, que é querer fazer o melhor para os outros antes de fazer melhor para você.
Perfeitamente.
É se colocar no lugar do outro.
Isso mesmo.
É ter essa perspectiva, assim, conotação religiosa, ágape.
Isso.
Da igualdade, da fraternidade, da solidariedade.
É
você amar o outro como está.
É a trilogia
como a si
fundamental
mesmo,
da vida. Tá entendendo? Né?
Se coloca no lugar do outro.
Perfeito.
Uhum. Se veja refletido no outro. Perfeito. Dessa forma você gostaria que fosse?
Meu não. Amigo. Você sabe que hoje a gente apertou um pouquinho, tivemos
Exatamente.
Uma pauta enorme.
Mas podemos retomar esse tema, acho que é de vital importância,
não.
No próximo programa.
Já está agendado, é continuidade.
Próximo programa retomá-lo aí, porque é de vital importância para a boa gestão, a boa administração das organizações, partindo da boa gestão de cada um que faz parte daquela organização.
Meu amigo Ricardo Lima, é um prazer realmente imenso estar com você aqui de volta, tá certo? Forte abraço.
A recíproca é mais do que é verdadeira, meu amigo.
É, até a próxima quinta-feira e amanhã, né? Na Química do Rock.
Certo, na Química do Rock amanhã estarei aqui. Grande abraço para todos.
Agradeço a você, audiência, um forte abraço e até a próxima.
A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.